Senhoras e senhores, muito bom dia a todas e todos. Bom dia aos nossos visitantes, que são muitos. É sempre bom recebê-los aqui na casa. Muitos funcionários da Casam, né? Sejam bem-vindos todos. Bem, eu trago para vossas excelências aqui um relato da visita que me pus ontem a fazer em Criciúma, porque uma das causas que nós atuamos aqui no nosso gabinete é a questão que envolve o sistema prisional na sua forma mais completa. Quero dizer que tive o privilégio ontem de visitar a penitenciária feminina de Criciúma e, no início da minha fala, já quero enaltecer o trabalho que foi empreendido pela deputada Ada de Luca nesses últimos anos e que seguiu agora na liderança do Leandro, que é o secretário responsável por essa pauta. Senhores, por que essa causa me traz interesse direto? Primeiro, porque nós temos que assumir a responsabilidade social pelo retorno dessas pessoas à sociedade de fato. Hoje, nós temos um dos modelos de sistema prisional mais eficiente do país, principalmente no que concerne à ocupação do preso durante o período de reclusão. Na penitenciária feminina, nós temos mais de 50% das mulheres prestando serviço efetivo. E, olhe, nos setores de prestação de serviço, que lá são divididos entre confecção e alimentos, em nada se difere de um processo industrial regular, da vida social normal, de fora da prisão. O que eu quero dizer aqui para vocês? O Estado tem promovido essa política com consistência. Ele tem se preocupado em oferecer atividades de estudo, de trabalho, para que, de fato, além da remissão da pena, esta pessoa, o preso, a presa, tenha condições de buscar, de encontrar algum resgate de cidadania e, com isso, evidentemente, a desvinculação do maior laço que os leva a essa condição, que é o tráfico, que é o crime organizado. E eles têm sido exitosos no processo de gestão dentro das penitenciárias. Ocorre que, no dia que termina o cumprimento da pena e esta pessoa volta para a sociedade civil, nós viramos as costas para ela. E dificilmente essa pessoa encontra um espaço, uma possibilidade de reinserção no mundo de trabalho formal. Hoje, uma das nossas preocupações é, de fato, encontrar um programa, uma política consistente, uma política pública consistente, que ofereça uma segunda alternativa para essa pessoa que se capacitou, que estudou, que, de fato, rompeu o ciclo da criminalidade e quer voltar para a sociedade de uma forma mais justa, tentando, de fato, resgatar os seus valores familiares. Eu quero dizer para vocês que, de forma especial, me tocou a situação da penitenciária feminina. Eu já tive o privilégio, gente, de conhecer alguns presídios no país, porque, à época, como diretora nacional de qualificação, em parceria com o CNJ, nós construímos tentamos construir um programa de qualificação para apenados e para egressos, que vigorou em alguns estados apenas. Aplicamos algumas iniciativas em Minas, no Rio, enfim. E, por isso, passei a me interessar com consistência pela causa. Mas eu vou dizer a vocês, é a primeira vez que eu visito uma penitenciária feminina. A maioria absoluta daquelas mulheres, a maioria absoluta, ela está lá, elas estão lá porque se envolveram com o mundo do tráfico em razão de um relacionamento conjugal, com o namorado, com o marido, ou então em razão de uma situação de atendimento de um pedido de filho, enfim. Quero dizer para vocês um dado. Das 250 presas, aproximadamente, que nós temos lá, 6 recebem visitas íntimas. No presídio masculino, dos 400 e tantos apenados que é do lado, os 400 recebem visitas íntimas. Aí você vê, né? A mulher, ela quando ela acaba se envolvendo no mundo do crime porque cede aos encantos de um homem quando está envolvida, apaixonada. Na grande maioria, isso se vai arrastada por ele, pelo companheiro, para o mundo do crime. E quando é presa, ela é absolutamente abandonada pela família. Abandonada. E eu quero dizer para vocês, eu conversei com aquelas mulheres, eu olhei para elas, enfim, eu não me senti em nenhum momento diferente delas. Em nenhum momento. A história de vida delas é muito parecida com qualquer uma das mulheres que estão aqui, sabe? Enfim, evidente que elas cometeram crimes, elas estão cumprindo a sua pena, isso é justo e meritório, e não é isso que eu quero discutir. Mas muitas delas, no processo de reclusão, conseguem alcançar essa independência, essa libertação, para reiniciar uma vida fora do mundo do crime. E por isso que hoje a gente também se debruça a fazer um estudo, meus amigos, para, de fato, valorar esse esforço que a deputada Ada de Luca, que o próprio Leandro, a sua equipe, construiu, e transformar isso numa rotina que permita que essas pessoas, de fato, voltem para a sociedade, eliminando para sempre a possibilidade de retorno ao mundo do crime. Esta não pode ser a única porta. Então, é importante que nós desenvolvamos programas de reinserção do apenado que se regenerou, que se recuperou, que, de fato, quer mudar a sua vida, porque isso é, de fato, responsabilidade de todos nós. Nós temos aí uma grande maioria de famílias. Eu tenho conhecidos, eu tenho pessoas que já passaram por situações como essa, e a gente sabe que se essas pessoas não tiverem um retorno, uma luz, uma alternativa no mundo do crime reverso, a sociedade toda paga por isso, né? Então, eu quero aqui trazer esse tema, dizer que nós vamos provocar um encontro técnico para elaborar uma proposta consistente de alternativa de reinserção laboral para essas pessoas. Quero mais uma vez aqui enaltecer o trabalho. Isto sim é uma política de Estado. Nós atravessamos governos, deputado Mauro, e aquilo que foi edificado ao longo dos anos foi mantido e aperfeiçoado. Passou-se partidos, enfim, e o trabalho que foi iniciado lá no tempo da Ada continuou preservado agora. Eu me sinto muito feliz nesse aspecto, assim, em perceber que políticas podem ser perenes a despeito das mudanças de governos, né? Eu quero, por final, fazer um último destaque aqui. Eu vou tornar a falar sobre esse assunto na tribuna, mas agora, no dia 21 de outubro, nós vamos fazer o lançamento da frente parlamentar que vai discutir princípios de cidadania e o não preconceito, de forma orgânica, sistêmica, de forma que a gente possa construir, junto com a educação pública, um processo de transformação dessa sociedade que se põe de forma tão intolerante de todos para com todos hoje. Hoje, a gente vive uma desconstrução do processo político, do processo moral, social, que, no fundo, eu acho que só expõe nas redes sociais um conjunto de preconceitos que a gente deixou escondido debaixo do tapete das nossas casas durante muito tempo. Nós temos que aprender a divergir com respeito, gente. Isso se perdeu ao longo do tempo. E isso não tem nada a ver com posições ideológicas. Tem a ver com uma sociedade mais tolerante, mais fraterna, que nós precisamos, de fato, devolver para os nossos filhos e para as futuras gerações. Então, no dia 21 de outubro, às 19 horas, num evento que vai acontecer na Univale, no auditório da Univale da Universidade de Itajaí, a gente vai discutir com profundidade essa pauta. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos os colegas.